Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje temos aqui em Peitim um jovem, o Daniel Maia, está vivendo aqui na China há cerca de 6 meses. 6 meses, é isso, Daniel?
Cinco e meio, quase 6 meses.
Quase 6 meses, né? E veio para fazer um mestrado e que vai compartilhar conosco um pouco essa experiência. Está também comigo aqui acompanhando a entrevista nosso amigo e também colega de trabalho, o Braulio Calvoso. Ô, Daniel, em primeiro lugar, um prazer mais uma vez te encontrar, porque no dia que você chegou na China, eu estive com você comendo uma pizza, foi isso?
Isso aí, foi minha recebida aqui, né? Finalmente, depois de quase 3 dias viajando, foi muito bom ter um brasileiro para te receber aqui, te convidar.
Você estava junto com o Rafael Lima, a gente conversou, mas agora, passados esses quase 6 meses, certamente você tem novas percepções de China. Em primeiro lugar, eu gostaria que você falasse da tua formação acadêmica. Você é jornalista, formado na Universidade Federal de Minas Gerais.
Bom, eu sou de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. Me formei em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais também, que fica em Belo Horizonte. Me formei em 2012, na verdade. Estava trabalhando no Brasil com comunicação organizacional, uma empresa automotiva, e acabei sendo aprovado nesse mestrado para a China, que era algo que eu já estava querendo. E sempre achei que queria me ajudar muito assim, a ter uma visão maior de mundo, de negócio. E acabei vindo para cá. Já tinha também feito um intercâmbio para a Colômbia, para estudar jornalismo e aprender espanhol também. Fiquei 6 meses na província de Tolima. Enfim, cheguei aqui na China, estou agora no mestrado, evoluindo pouco a pouco.
Primeiro, essa tua vivência na Colômbia, um país vizinho do Brasil que fala espanhol. Que lembranças assim marcantes desse intercâmbio ficou na tua vida?
Bom, o colombiano, eu acho que, por ser latino, ele se aproxima muito do brasileiro, que é um povo que te acolhe também. É um povo festeiro, então sempre que tem oportunidade de celebrar alguma coisa, eles vão querer celebrar. E eu acho que isso te faz sentir muito em casa, isso é muito gostoso por esse choque que é, né? Morar em outro país, numa língua diferente, chegar em um lugar que é só você. Então eu acho que isso é o principal, assim, o lado humano mesmo do colombiano de te querer te receber, de querer te apresentar, de querer te mostrar para os amigos. E eles acham super legal ter um estrangeiro. Eu morei numa cidade que era menor, que era a capital de um departamento, mas que mesmo assim era uma cidade pequena.
Fica perto de Bogotá?
Ou... Ficava a mais ou menos 4 horas de ônibus de Bogotá, ao sul de Bogotá. Chama-se Ibagué, que é a capital do departamento de Tolima. A universidade lá estava começando a se internacionalizar, então quando nós chegamos, era eu e mais 2 coreanas só, de estudantes estrangeiros. Então, para a cidade, era algo novo, era algo que todo mundo queria conhecer, como é o Brasil, que língua que vocês falam. Muita gente não conhecia, porque é uma cidade pequena, uma cidade com uma influência mais indígena, não é uma cidade cosmopolita mesmo, né? Como é Bogotá, como é Medellín, talvez Cartagena. Então, nesse sentido, foi muito legal. O pessoal muito curioso sobre o Brasil e sobre as pessoas de lá.
Curioso e afetivo. Nesse sentido, você sente uma semelhança muito grande no padrão cultural da América Latina.
Não, sim, com certeza. O latino, em geral, é muito acolhedor. Isso é algo... Se o brasileiro sai do Brasil, ele continua se sentindo em casa. Eu acho que, talvez não... Para mim, é um pouco estranho sair, porque não é a sua família, não são seus amigos. Então, você precisa de desenvolver laços que são novos, que vão começar do zero, mas eles têm esse espaço de abertura para te receber, que é muito bom também.
Ô Daniel, você chegou na China, como você já falou aqui para os nossos ouvintes, para fazer um mestrado. Esse mestrado em relações internacionais, como está sendo esse teu processo de adaptação em relação ao estudo na universidade?
Bom, eu estou estudando em Jilin, a capital se chama Changchun, né? Eu e o Rafael, que também já participou do programa, a gente estuda na Jilin Dashue, Jilin University, fazendo o curso de Relações Internacionais, um mestrado. Todos são estudantes estrangeiros, tem gente da Rússia, Tadiquistão, Paquistão, Coreia, Montenegro, Peru, Brasil, enfim, gente de tudo quanto é lugar.
Países africanos.
Muitos africanos também. O curso ele é mais focado nas relações internacionais da Ásia Oriental, que seria essa região toda que compreende a China, a Rússia Oriental, as 2 Coreias, o Japão, o Vietnã. É bem focado nisso. também algumas teorias gerais de relações internacionais, porque muita gente não tem esse background, que é o meu caso, inclusive, sou formado em jornalismo. E, enfim, temos uma convivência muito legal. Professores, inclusive, de várias nacionalidades, existe paquistanês, tem coreano, tem chinês. Pô, tá sendo muito legal para aprender mesmo da história da China, porque no Brasil, no ensino básico, a gente não tem quase nada de estudo da Ásia. A história que a gente estuda é muito uma história europeia e também como ela se relaciona com a história brasileira. Então, para mim, está sendo muito interessante, que eu nunca tinha tido a chance de entender um pouco como funciona a Ásia e como se desenvolveu essa região toda durante os últimos séculos. Na verdade, a gente estuda várias teorias tradicionais de relações internacionais, que elas são principalmente baseadas no pensamento norte-americano e no pensamento europeu, sobretudo inglês. E o que a gente tenta fazer é um contraponto de ver como a China enxerga essas relações internacionais, porque o Ocidente, ele se baseia muito nessas teorias que são ocidentais também. Então é o Ocidente olhando para a China, e aqui a gente consegue tentar ter uma visão chinesa olhando para o Ocidente ou para
com
o
um
mundo,
olhar,
enfim.
Com um olhar chinês.
Isso,
né? Um olhar
crítico. Que é o mais legal, né? Para a gente poder entender como o chinês pensa também, porque isso é, acho que é o mais complicado para a gente que vem do Ocidente. No nosso curso, a gente analisa e tenta entender muito como que se dá esse crescimento chinês e quais que seriam as implicações para o futuro disso, né? Que muita gente fala que o crescimento da China pode ser perigoso, o crescimento da China ele é pacífico, tal como ele foi durante vários séculos. E isso é bem legal para a gente, né?
Porque isso é discutido no curso constantemente.
Sim, direto. Existe uma matéria que se chama Relações Internacionais na Ásia, na East Asia, né, que é a Ásia Oriental, e que o foco principal é o crescimento chinês e como ele vai implicar nessas relações de poder no mundo, principalmente com os Estados Unidos, que hoje em dia é o poder hegemônico, né?
Esse curso ele é ministrado em inglês?
O curso é feito em inglês e nós temos disciplinas de língua chinesa. Ter língua chinesa, que é algo que para a gente é determinante para entender um pouco melhor a China. É essencial você falar a língua, porque se você não fala, você não consegue se comunicar com o chinês normal. E um agravante que a gente tem é que Tianjin é uma cidade de porte médio na China, que não é uma cidade internacionalizada, como é o caso de Beijing, Shanghai e Guangzhou. Então, para a gente é um desafio maior se comunicar com o chinês. Alguns sim falam inglês, mas isso é fechado à população mais jovem, que está na faculdade. Então, se você sai desse círculo, você meio que se fecha para a China e não consegue entender mesmo qual que é o pensamento dessas pessoas.
Essa vivência sua com vários estrangeiros de diversas nacionalidades, como você mencionou, também é um aspecto muito positivo nesse curso, né?
Não, com certeza. Com certeza. A gente mora todo mundo junto no mesmo alojamento, então tem essa troca diária mesmo. A gente acaba, é inevitável, né, fazer amizade, conversar, combinar de sair junto, até porque o chinês ele é mais fechado.
Vocês criam uma identidade estrangeira, digamos assim.
É, exatamente. A gente fica lá naquele círculo nosso, e como, pelo menos na minha visão, o chinês de Tianjin, ele é muito mais fechado do que o chinês de Beijing, isso eu estou vendo aqui agora.
Você chegou em Pequim, só ficou na universidade, comeu uma pizza, ficou na universidade, já foi para Tianjin. Agora você está vindo pela primeira vez, digamos assim, passear em Pequim, né? Uhum. E quais as suas impressões sobre a capital chinesa?
Bom, com relação às pessoas, eu percebi que é uma cidade mais internacionalizada, então eles estão mais preparados para receber o estrangeiro, o que não é positivo ou negativo. Eu digo que é mais fácil para a gente, que é estrangeiro, que não fala a língua. E é uma cidade também que tem um passado imperial mais forte do que Tianjin. E aqui em Beijing eu estou tendo a oportunidade de conhecer todos esses lugares que eu estudei durante o meu curso esse semestre. E estou conseguindo, é muito mais legal que você consegue visualizar tudo aquilo que você estudou, aquelas pessoas, os imperadores, imperatrizes que eram faladas. E
se você está falando isso e pensando na visita que você fez à Cidade Proibida, por exemplo, isso, ao Templo do Céu.
Passei na Cidade Proibida, fui no Templo do Céu, hoje eu acabei de chegar do Palácio de Verão.
Você, mesmo estando em férias, está, na verdade, tendo um outro tipo de aula, que é ver, conhecendo novas realidades da China.
É, exatamente. Descansando um pouco da aula fechada dentro da sala de aula, da leitura, e tentando entender como que se aplica mesmo, né? Entender mais no visual mesmo, no auditivo, como que isso fez parte do dia a dia da China, né? E ainda faz, né, de Beijing.
Por exemplo, no curso lá você é bolsista do governo, você tem uma bolsa da universidade, do governo chinês, é isso? Conta um pouco, eu sei que não é tanto dinheiro, mas conta para os nossos ouvintes, são curiosos, jovens. Fala um pouco mais dessa parte do dia a dia, vocês têm um apartamento preparado pela universidade, como é essa parte de suporte para que vocês façam o curso de vocês?
Bom, eu fui selecionado por um programa da Embaixada da China no Brasil, né? Todos os anos 15 brasileiros são selecionados para vir para a China, para estudar, fazer tanto graduação quanto mestrado e doutorado, não importa qual que é o seu interesse. E nós que somos mestrandos recebemos 1.700 yuans por mês, equivalente a uns 600, 700 reais. Mas como o custo de vida na China, pelo menos em Tianjin, é mais baixo, a gente não tem uma vida de luxo, mas a gente consegue sim.
Por exemplo, vocês também não pagam o apartamento, é isso?
Isso.
Vocês têm gratuito o apartamento.
Isso. A gente não paga nada da faculdade, é tudo incluído. A gente também não paga o apartamento, nós vivemos num hotel, lá em Tianjin, pertinho da faculdade. E além disso, a gente recebe essa bolsa, que é para a gente usar da forma que a gente quiser, né? Almoçando, comendo, estudando, viajando.
A cada dois, três meses uma viagem, porque também está estudando, não pode viajar tanto, né, Daniel? Só nas férias.
O que sobra a gente aproveita, igual estou vindo aqui para Beijing, aproveitando esse dinheiro que a gente consegue economizar.
E
né,
de Beijing, qual o teu plano? As férias vão até fevereiro, até o final de fevereiro, não é isso? Começam em março, e qual o teu plano? Você ainda está pensando em estender mais com o Rafael, numa viagem aqui pela China?
A gente está querendo conhecer basicamente a costa toda chinesa, né? Como a gente vive no extremo, quase o extremo norte.
É o nordeste chinês,
isso,
né?
Que é o Dongbei. Como a gente já veio para Beijing, a ideia agora é descer e provavelmente para Nanjing, Shanghai. E como é tão longe, a gente quer aproveitar e fazer mais ao sul ainda, para não perder a oportunidade de voltar para lá e ter que descer tudo de novo, né? E viajar por essa região, que é a região mais desenvolvida economicamente da China, né?
Então agora vamos ao nosso amigo Braulio, que está aqui. Braulio, o que é que você gostaria de saber aí do Daniel para a gente estar já entrando no encerramento da nossa entrevista?
Bem, Daniel, bem-vindo a Beijing. Para nós é uma satisfação muito grande, que somos brasileiros que te acolheram aqui também, saber que você se sentiu bem. Tenho certeza que você se sentiu bem, não só com a cidade, mas conosco, porque a gente percebeu isso. Eu quero te perguntar o que é que a China proporcionou a você de melhor, para que você se conhecesse melhor depois que chegou aqui?
Bom, eu acho que morar na China é um desafio muito grande para quase todo o ocidental, né? Que a nossa língua, nossas línguas são muito diferentes, o português totalmente diferente do chinês, então eu acho que a questão da língua e não saber a língua te obriga a ser muito independente e te obriga a entrar de cabeça mesmo, não ter medo de perguntar, de tentar. Porque se você ficar se fechando, você não consegue se desenvolver, não consegue fazer as coisas mesmo. Eu me sinto aqui como que, não sei se seria obrigado ou incentivado a entrar e não ter medo e tentar. Eu acho que isso foi muito interessante. De não ter medo mesmo, de perguntar, de pegar o metrô e se virar. Acho que isso é um desafio muito maior do que para os brasileiros que vão para o mundo ocidental, né? Muita gente falava, você é louco de ir para a China, é muito diferente, é muito esquisito. Mas eu acho que nesse sentido você cresce muito, de se tornar uma pessoa independente, sem medo do diferente, sem medo da resposta que talvez você não vai entender, ou do que você talvez não vai conseguir falar. E você começa a aprender mesmo, para não ter medo das coisas.
Ó, finalizando, enfim, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes e para os seus amigos no Brasil.
Mandar um abraço, né, para... não só para minha mãe, para meu pai, para minha família, mas para os belo-horizontinos. Queria falar que eu estou bem representado aqui também, comi o nosso pão de queijo nessa semana, então não estou sofrendo tanto com a falta disso. Mas, enfim, eu convido todos os brasileiros a vir para a China, porque por mais que eles tenham medo, tenham ressalvas, eles vão aprender muito. Isso eu acho que é o mais importante, é abrir a cabeça, é ver que existe uma realidade, uma cultura que a gente realmente não conhece e que quando você vem para a China você consegue entender muito melhor e se relacionar melhor com culturas diferentes, principalmente as asiáticas, que são as que estão exatamente do outro lado do globo, né? Serão todos muito bem-vindos aqui.
Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui no Sala de Visitas. Hoje nosso programa fica por aqui. Obrigado pelo seu carinho e sua audiência e até a próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.